Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 bagualices.
Rapaz do céu, Deus que te livre. Impressionante. Ah, lava as tetas com que suco.
Tá louco?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na programação da Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil, a rádio das nossas vidas. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico. 1h05 desta tarde de terça-feira. Os nossos parceiros do Pretinho Básico, Biscoitos Zezé, Folhado Doce. O que tá me olhando, Léo Oliveira?
Tô vendo o senhor começar o programa aí, né?
Tá me olhando com essa
iniciar
cara
o programa,
aí,
cara. Pô,
fiquei
cara,
até constrangido.
Por que, cara? É a cara de fofolete que eu tenho
cara,
aqui.
Uma
que...
cara deliciosa, bah, de fofoletezinha. Como eu estava falando dos biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Marco Polo, mais um grande parceiro do Pretinho há muito tempo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Fruc Bebidas, Guaraná, Cola, Laranja, Limão e Uva. Guaraná, Cola, Laranja, Limão e Uva. Experimente os sabores de Fruc, o sabor de estar junto. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Desafie-se agora em Mr. Jack. Ponto Bet. Muito boa tarde, Léo Oliveira. Como
boa
é que tu
tarde,
tá,
cara. Show, tô ótimo
tudo
aí.
Bem, que maravilha.
Pena essa chuva aí, trancou aí um plano que eu tava hoje.
Qual era o plano?
Ah, dar a corrida.
Sei, ia dar uma corridinha. E o Rafinha, como é que tá? O Rafinha já propagandeou tudo aqui que ele fez. Já fez exercício, já deu ferro na mina, já fez
uns... Acordei, tomei creatina,
fui
fazer exercício.
Antes de vir trabalhar e tá aqui.
Fardado de Mr. Jack.
Beleza, coisa
sempre
boa.
Tentando fazer o melhor pra nós aqui, principalmente pra nossa audiência, que é a nossa cliente número um.
Consegui nem sempre,
não,
a gente
eu venho conseguindo.
Mas importante, essa avaliação ela não é tua, na verdade.
Tu
é do
razão.
Teu gestor.
Perfeito,
não é tua.
Mas tu me falou isso no WhatsApp ontem.
Fala aí, meu querido Pedro Espinosa. Tudo bem, mano?
E aí, meu irmão, como é que tu tá?
Tudo lindo, maravilhoso.
Beleza, brother.
E aí, Estrela Móvel? E aí, loira? Tudo bem, Rodaica? Como é que
e
tá?
E aí, como é que tá? Tudo,
tudo
bem?
Belezinha. Tudo certo. Bem. Quer um gásinho a mais no teu microfone?
Não, eu tô
aí?
Super ótima.
Ai, tá super ótima. Ótima, tá bom.
Tá
Rafael
bem.
Gomes é o produtor do Pretinho Básico.
E aí,
muito boa
beleza?
Tarde.
Como é que tu tá? Tu tá
eu
bem?
Tô muito bem, muito obrigado por perguntar.
Contigo.
Não te preocupa comigo, cara. Fica tranquilo que tá
que
tudo
bom.
Na buena.
Fico mais melhor assim.
Meu nome é Alexandre Fetter, este cara que se preocupa comigo, o Rafael Gomes. Meu nome é Alexandre Fetter, pra quem não me conhece.
Muito prazer.
Pra quem me conhece, é o mesmo nome também. Uhum. Não muda, é a mesma coisa.
Alexandre Porto.
E a mulher
isso,
dele
Alexandre
tá ali,
Porto.
Gomes.
Exatamente.
Que tem que se preocupar
aqui,
com ele.
Tá seguradinho.
E ao cruzar por ti na firma, não custa retribuir o como vai você.
Eu preciso
cara,
saber.
Olha que loucura vida. Tu tá falando isso, Hamilton. Hoje eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque eu cheguei e estava reunido ali na frente do prédio aqui do Grupo RBS, aqui no bairro Azenha, Menino Deus, Cidade Baixa, né? Bem no meio desse
entrever.
Desse entrever, dessa confluência toda aqui, um grupo de colegas aqui do Grupo RBS que vendem jornais nas ruas.
Ah, os jornaleiros.
Os caras foram de uma atenção e um carinho, cara. Foram os primeiros. Me viram. Ô, bom dia, Feter. Como é que é? Bom dia, vamos lá, bom trabalho. Uma energia, cara, uma disposição.
Ah, são os queridos.
E que me toca muito o coração. Porque dentro dos corredores da empresa, tu cruza por muitos colegas de cargos muito importantes dentro da empresa e eles não direcionam um bom dia e nem mesmo respondem o teu bom dia, eventualmente. Então eu fico muito feliz, meu coração enxágua na emoção. Emoção quando eu recebo o carinho dessa galera que é só coração. Muito legal, muito obrigado pelo carinho dos nossos colegas que vendem jornal na rua, os jornaleiros do Zero!
Ah, sabe que uma vez lá no Patrola, eu acompanhei um dia inteiro de trabalho deles, desde a madrugada, buscando os jornais quando eles eram aqui, feitos ainda na gráfica aqui. E, nossa, uma trabalheira gigantesca que começa 3 horas da manhã, eu acho, 4. E aí se distribuem nos pontos, e o mais legal, eu acompanhei vários ao longo de um dia inteiro, até a metade ali da tarde, início da tarde, que é quando param de vender. Eles têm clientes fixos nas esquinas.
Claro,
as pessoas
claro.
Que passam ali pra trocar uma ideia e comprar o jornal daquele, o jornaleiro
bem
já
como
tem uma
a
relação.
Banca, né? A banca
bem
do bairro
bancas,
e tudo mais.
Exato, mas eles com a coisa de virem no carro, é muito legal.
Ali
muito
no meu bacana. Bairro, ali, na Doutor Timóteo com a Cristóvão Colombo, tem o Abel Hernandes. Ele é igual o Abel Hernandes que jogava no Inter. Aí todo mundo chama chama ele de Abel, a gente chama ele de Abel. Abel, zero Abel. Abel é gente boa demais.
Essa galera que é extremamente importante, né? Na ponta do processo.
Faz a relação, né?
Faz a relação com o público direto. E não tem nenhum pouquinho de arrogância. É completamente humilde, sabe o seu valor dentro da empresa. Coisa linda. Vamos junto, tamo junto. Uma e dez. Os destaques do Pretinho Básico para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Instagram, @ Santa Massa Oficial. Hoje é dia do técnico agropecuário.
Parabéns.
Parabéns aí a todo mundo. A você que é técnico agropecuário. Vamos para os aniversariantes do dia. Nenhum dos aniversariantes famosos é mais importante que o nosso aniversariante ouvinte, Rafael Moraes. Rafael Moraes é engenheiro de Mogi Mirim. Está fazendo 39 anos. Mogi Mirim é São Paulo?
Isso. Brasil, Fred. Então,
é muito perspicaz.
Muito perspicaz. É
boa geografia.
Nascimentos de famosos e pessoas conhecidas. Marina Sena. Marina Sena é cantora, tá fazendo 27 anos.
Só, né?
Eu não sei a cara da Marina Sena.
Sabe, ela fez a homenagem a Gal Costa e tal. Vai estar no Turá aqui em Porto Alegre, esse evento legal.
Tá bem.
A mina é legal.
Marina Sena, 27 anos. Serena Williams, tenista maravilhosa. Fazendo 42 anos.
O filme dela, esse que lançou, que... Vai, é maravilhoso.
King Richards.
Quem?
King Richard, que era o pai dela.
Sim, com
o pai
com
dela,
com
o Will Smith. Ele mesmo. Ah, cara, esse filme é maravilhoso.
Leandro Hassum, comediante, 50 anos. Dan Stubar, ator,
o Tom Hanks
54
brasileiro.
Anos.
É o Tom Hanks.
Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo, ele é gênio. Tá fazendo 87 anos hoje, o Luiz Fernando Veríssimo. Parabéns à família Veríssimo.
Colorado.
Olha isso, no mesmo dia do Veríssimo, Rui Carlos Osterman.
Caramba!
Isso é um dinossauro, é um monstro da comunicação no país. 89 anos, o professor Rui Carlos Osterman, professor e jornalista. Foi meu crush. Olivia Newton-John. Faria 75 anos
que
hoje.
Que década foi isso?
Morreu,
70.
Então. Ela morreu.
70. Anos 70, quando ela fez.
Ali, quando eu me descobri, ali pelo 77, 78, ali, a Olivia Newton-John, me descobri. Descobri um doente mesmo.
Revelou ali, a Olivia tava ali, né?
Dando uma banda a pé pela Calduro ali, tranquilo, dando a volta na
indo ali no Baltimore ver o Grease nos tempos da Brilhantina.
Pedindo pra fazer um pipizinho no Lola. Baltimore era legal.
Era legal. E do lado tinha o Bristol.
Isso,
duas salas de cinema espetaculares em Porto Alegre.
E o Toninho do Escalero, o Verde Maduro. Bah, que loucura!
Que loucura. Esses dias a gente deu uma banda ali, fomos com a família tomar um suquinho de laranja ali na lancheria do parque.
Lanchera.
Que delícia aquilo ali, cara. Que fase maravilhosa da vida. Bom, a Olivia Newton-John faleceu em 2022 e hoje ela faria 75. E a Gal Costa, que também nos deixou em 2022, estaria fazendo hoje 78 anos.
Que baita data.
Que data importante, hein?
A galera tá pesada hoje, hein?
Tirando um que outro ali, o resto é pau, né?
Tirando o ouvinte aniversariante,
não.
Tirando o cara de Mogi Mirim, tirando o Rafael Moraes, o resto.
O resto tá estourado.
Boa pra caramba.
Olha que notícia desgraçada essa aqui. Um novo ciclone se forma no litoral do Rio Grande do Sul e reforça temporais nesta terça-feira, Rafa Gomes.
Gente, o que falta?
Não é que tá chovendo em setembro. Setembro é o mês que mais choveu na história de Porto Alegre, Grande Porto Alegre.
Na vida, na história.
Na história de todos. Mais de 400 milímetros, vai chover mais. O mês ainda não acabou. Tem alerta da Defesa Civil até o fim da quarta-feira. Ou seja, até amanhã de noite tem alerta da Defesa Civil. As comportas aqui na Grande Porto Alegre fecharam ali do Guaíba.
Impressionante,
preocupados,
né?
Com a alta do Guaíba. Região das Ilhas aqui na região metropolitana. Tem muita gente alagada, tem gente em abrigo, tem gente com casa destelhada. Grande Porto Alegre e interior também choveu granizo na madrugada de hoje. Então tem alerta para a região metropolitana, sul, leste, litoral e norte. Ou seja, praticamente todo o estado está em alerta da Defesa Civil. Vale do Taquari está preocupadíssimo com a chuva. Sim. Mais uma vez, de novo a chuva. O Rio Caí também tem alerta de inundação. Então é impressionante a quantidade de ciclones de agosto para cá. É o quarto ciclone que atinge a nossa região.
O granizo nessa madrugada, bah, forte.
Ah, assustou, foi puxado.
Assustou. Bagé, diz que Bagé eram bolas de tênis, assim, impressionante.
É, disparou vários alarmes em alguns condomínios de Canoas ali. A casa da minha sogra destelhou, cara. Bah. Tá chovendo tudo dentro ali, porque se tu não é de laje, né? Sim. Tu tem, dependendo do que tu tem ali no forro, bah, tá... Tá feia a coisa aqui, Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, a água já chegou na calçada
já
ali.
Já chegou.
E bom, Taps ali, agora eu vi um...
Taps, tá, é a cidade mais afetada aí, na madrugada de hoje.
Que merda
essa situação.
Não, e a gente tem uma perspectiva, pelo menos, de um trimestre pela frente, bastante chuvoso, bastante muito. Fora do comum.
A chuva não vai arrefecer.
A primavera veio com chuva.
Aí Taps tem a Lagoa dos Esteves, hein?
Isso.
A gente teve também lá em Rio Grande um avanço das águas muito grande também. Eu falei com uma galera de lá. E muito, subiu demais água, principalmente na Praia do Cassino e também no centro ali.
É que é uma coisa...
Fica próximo do Cais. Rio Grande é quase uma ilha.
É lógico
isso. Só tem
isso,
uma saída ali. Só tem uma saída de água, Rio Grande. Né?
Sim.
Então as ilhas também lá... Também subiram muito as águas. Tá,
claro. Vocês viram
complicada a coisa lá em Rio Grande.
Algumas imagens num drone que fotografou ali o cais do Porto. Pegou um pouquinho da ilha do Grêmio Náutico União. Cara...
Debaixo d'água.
Debaixo d'água. Quase tudo debaixo d'água.
A nova orla ali que tu tem aquele... Não é trapiche, mas é uma ponte, né? Que tu vai até onde tem aquele restaurante dentro do rio. A água já tá na ponte ali. Que loucura,
que
cara.
Que loucura, cara. Vambora, vamos lá, vamos ter alguma
tentar
coisa.
Tentar sorrir aqui.
O tempo vai passar, as coisas vão voltar pro lugar, mas até tem lá ainda vai chover muito.
E
cara.
Vai chover até pelo menos o fim da noite de amanhã e pra semana que vem já tem previsão de chuva forte.
Parece que não vai parar nunca mais.
É, né? Isso. Cara, agora de manhã, agora há pouco, eu tava numa reunião ali, parecia que o prédio tinha estado numa cachoeira.
Sim.
Choveu agora há pouco ali, perto das 10 da manhã ali, impressionante.
10 e meia, 11 horas, tava chovendo.
Tava em reunião.
Especialmente pra galera do trânsito aí, muita calma, muita paciência, muita atenção tá no
trabalhando,
trânsito.
Reunião dos nossos patrocinadores aqui do Pretinho Básico.
Mas porque tu tá sugerindo...
Um, dois, três.
Não.
Indeferido.
Indeferido, Fé, tem razão.
Ai, vocês dois agora.
Eu só perguntei, tu tava em reunião.
Tava em reunião, tô trabalhando.
O teu colega não pode estar em reunião.
Ah, é difícil ele estar em reunião, mas...
Tu tá sugerindo que o teu colega não trabalha.
É que o Rafinha não vai mais a nenhuma, manda eu e o Léo.
Pois é. Eu não mando nada, cara.
Tu largou a parada um pouco, Léo?
Não, eu tô aqui.
Largou. Galera tá comentando aí, lá.
Já mandou arroz na reunião. Não, mandou arroz na reunião.
O que me impressiona é o seguinte, o Léo, em dias de extremo frio, manguinha curta aqui.
É isso aí.
Hoje, cara, que tá ameno, ele veio de toca.
Ele tá procurando uma vaguinha lá no departamento da firma, o destemperado.
É, só pode ser.
Cara, eu acho que eu tô doente, cara, que eu... Hoje eu tô com frio, não tô com calor.
Muito bom. Denúncias de stalking.
Barbaridade aí, Bruno.
Passaram de... Olha aí, da pena.
Brincadeira.
Denúncias
aí,
de stalking passaram de 56 mil casos no Brasil neste ano. Pra traduzir pra nossa audiência que não tá entendendo o que é um stalking, Rafa Gomes.
Perseguir uma pessoa, seja de maneira virtual ou presencial. Tu é um stalker.
Stalkear, né? Vem daí.
Isso, vem daí o stalkear.
Muito bem, Léo.
A portuguesada
obrigado,
do
não era difícil essa. Não
é que eu tô
difícil.
Fazendo um cursinho com o Rafinha de...
É mesmo?
Uma pronúncia
de lógica. De lógica.
Não, vamos
de
na lógica. Notícia, Rafa Gomes.
Em 2021 passou a ser crime. Tu perseguia alguém deliberadamente e a pessoa fazia uma denúncia.
Peraí. Desde quando?
2021.
Antes era...
Não era crime.
Não era crime. Tu stalkeava, mas não era crime. Perseguia, mas não era crime.
Seja de maneira presencial ou
virtual. Entendeu? Agora pode deixar o colega prosseguir.
Entendi, obrigado.
Olha aí o xixizinho.
São Paulo é o estado que tem mais denúncias de stalkers, com mais de 17 mil denúncias num ano. O Rio Grande do Sul é o segundo estado do Brasil com mais denúncias de perseguição, são mais de 5 mil, seguido por Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. É o top 5. São 150 casos de denúncia, fora o que não é denunciado. De stalkers e principalmente as mulheres são perseguidas.
Normal, né?
Principalmente, seja rede social, bloqueou uma pessoa, a pessoa te chamou no WhatsApp, tu bloqueou no WhatsApp, tu ligou pra pessoa, isso é stalkear uma pessoa
certo.
De manda maneira e-mail. Virtual.
Mas geralmente essas pessoas, elas têm uma relação, né? Ou não?
Sim e não.
Não,
sim e não.
Pode...
Não necessariamente.
Também, né? Pode seguir uma pessoa que tu é fã.
Ah, ok.
Stalkear uma pessoa que foi e ficar perseguindo a pessoa.
E hoje, em tempos de internet, as pessoas mais diferentes, né, do que a gente estava acostumado, do que era uma celebridade lá atrás. Isso. Hoje, tu, né, tem uma pessoa lá que tem milhões de seguidores e ela é uma celebridade dentro daquele nicho. não conhece o cara pessoalmente, é, o cara tá perseguindo.
É isso aí. Isso aí tu vê quando o cara vai dar likezinho naquela foto lá de 2003.
É, aí é bandido, né? Aí é bandido.
2002.
Mas tem uns colegas nossos que do nada tu vê ali, né? Curtido por tal.
Tudo.
Todas. Né? Não, mas daí tu vai e ele curtiu todas essas fotos.
É. Exatamente. Fez uma sequência,
gabaritou
assim.
Gabaritou o Enem, né?
É. Não é que ele queira chamar a atenção da pessoa. Não, não,
ele
não,
chamou
não,
a atenção não, da gente.
Eu sou o ratatá.
E não segue. E não segue,
e
a pessoa.
E não segue.
Só dá o like.
Que loucura. É,
esse é o tigre, né?
Que loucura. Esses dias eu vi aí num perfil, passou aleatoriamente por mim, porque o Instagram te manda. Ali, né? Não, não, nem no pesquisar, o Instagram te manda sugestões de perfis. Porque o que, que o algoritmo.
Baseado no que tu segue, né? É. Baseado no que tu curte.
Exato. Não necessariamente
sim,
curta.
Vai jogar na água, vai jogar na água, vai jogar na água ali, meu irmão. Vai jogar ele na água, viu o que ele vai falar, vai jogar ele na água.
Não necessariamente curte, porque eu curto muito pouca coisa no Instagram. Eu olho, tem, mas eu curto muito pouca
mas
coisa.
Mas o Instagram sabe também o que, tu olha e não curte.
Pelo tempo que a tela
fica
parada.
O tempo que tu fica no, irmão, assistindo um determinado vídeo.
Irmão. Vai.
É algoritmo, nome.
Vamos em frente com os destaques do Pretinho.
É melhor.
Toca uma música.
Eu só ia chegar no Rafa Gomes, cara. Eu ia chegar lá no Rafa Gomes, numas fotos que o Rafa Gomes curtiu, e aí me interessei pela quantidade de curtida do Rafa
Guerreiro,
Gomes.
Né? Isso é stalkear alguém, né?
Não, o Guerreiro ali, ele...
Mas eu sigo.
Ou seja, poderia ser preso.
Mas
poderia.
Não, porque eu segui a pessoa, eu conheço a pessoa.
Tu seguia?
O Alexandre, eu sigo até agora.
Tu seguia, que bom. Qual é o perfil, Gomes?
Ah, opa, Esporte Clube Internacional. Curtiu Enervalência, várias fotos.
É, mas tem umas pessoas aqui da. Eu sou uma pessoa que eu esqueço de curtir. Eu tenho esse problema.
Esse dia tu me stalkeou. No bom sentido, né?
Foi o dia que tu me disse que o coraçãozinho tinha mudado.
Claro, daí tu foi lá e eu vi a Rodaica.
Porque eu adorei. Isso. Mas eu realmente, eu esqueço de curtir. Às vezes eu fico até chateada e quando eu me dou conta, eu volto meu feed pra curtir os amigos, porque eu esqueci de curtir, entendeu? E agora eu até me esqueci porque eu ia falar um negócio.
Já falei com um colega aqui.
Daí, às vezes, eu tô passando meu feed e eu vejo, assim, as curtidas do Rafinha em determinadas
pessoas. Isso! Isso que eu queria dizer!
É, normalmente em perfis de mulheres.
Isso que eu queria dizer!
Jornalisticamente.
Mas não, famosa.
Uma modelo,
às vezes tem umas que não são muito famosas.
Não, mas daí eu não conheço.
É,
mas tem algumas que eu sigo, que daí eu vejo.
Advogados,
contadora,
é raro, mas acontece.
Perita,
Paulo de Oliveira. Agora tem um colega nosso quando bate fotos assim, segue a gente lá depois.
Ah, tem,
esses
faz
aí
isso
da
aí.
Fila.
Tem, faz isso aí. Não vou falar quem.
Por
é.
Exemplo, a minha filha adotiva, eu vi a primeira vez stalkeando no Instagram e deu tudo certo depois.
Que idade tem a sua filha adotiva, professor?
29.
29. Um casal foi reembolsado em R$7.000 após sentar-se ao lado de um cão com flatulência durante um voo.
Não é possível.
Que situação, cara. Já aconteceu isso comigo com o ser humaninho.
É, mas daí...
O ser humaninho foi se peidando todo o trajeto.
Mas aí tá liberada a violência.
Mas pode entrar cachorro no voo?
Claro
que pode. Na poltrona ali?
Claro, cara.
Eu nunca peguei avião com um animal.
Tronda pegando muito avião, né?
Não pego, não gosto, né?
Onde que aconteceu isso, Rafa Gomes?
Um voo de Paris pra Singapura. São 13 horas de viagem.
Eita!
E aí não é só que a pessoa tava com um cachorro. Era um cachorro na primeira classe.
Tá.
Porque era esses cães de suporte emocional, isso. Sabe? E aí como a pessoa daí tem medo de avião, tu é tipo o que tem que viajar com o cachorro. Ali, Tu tem que viajar com o cachorro.
É, eu adoraria.
Tu tem medo.
Eu tenho medo mesmo.
É. Tu vai na frente, na van... E aí o casal que tinha comprado a passagem de primeira classe disse que o cachorro tava babando, tava cheirando mal, tava peidando. Ele disse, não dá pra ficar aqui.
Qual era a raça do cachorro?
Era um bulldog.
É, o bulldog é complicado, né? Todo. Porque ele é muito grandão. É.
O cachorro precisava de um cachorro de esporte emocional pra ele também, né? Ele tava sentindo mal. E aí esse casal pediu pra trocar de lugar. Ele disse, não tem
pra onde ir.
Não tem mais lugar na primeira classe. Tu vai ter que ir lá pra econômica. Não, então nós vamos lá pra econômica. Aí eles foram pedir o reembolso das passagens, né? Pô, a gente comprou a primeira classe, teve que viajar na econômica.
É justo.
Por causa do cachorro peidão. Aí falaram, não tem reembolso. Aí deram um reembolso muito baixo. Aí processaram e graças a testemunha ali que disse que tinha um cachorro peidão mesmo, eles ganharam R$7.000 de reembolso.
Pá.
Viajaram de graça.
Que não paga as passagens, provavelmente.
Como é que é a primeira classe, Fetter?
Eu vou te responder. Eu nunca tive a oportunidade de viajar de primeira classe.
Ah, não.
Queres mentir?
Não, eu não vou mentir, porque existe no avião a primeira classe. Olha que a Rodaica tá no programa. Atrás da primeira classe existe a classe executiva. E atrás da classe executiva. E tem alguns aviões que, obviamente, não tem nem primeira classe. E atrás da classe executiva aí tem lá a classe econômica. Mas de.
A classe exótica.
A classe exótica.
É o meu mundo ali. Ali é o meu mundo.
Primeira classe eu nunca tive oportunidade. A executiva já tive algumas oportunidades.
Eu assento perto do banheiro e da asa. Eu sou sempre sorteado.
Peraí, aliás, ontem que sentou perto da asa, Gomes.
O último voo que eu peguei foi com o Sandrinho. Veio num mob com asa, né? Tão apertado que tava.
Não, peraí, olha. Porto Alegre. O Alexandre é na dele, o Alexandre fecha na dele, ele não fica propagandeando as coisas que ele faz. Mas eu tenho certeza que o amendoim não vem pra ele. O caviarzinho vem, diferenciado. Não,
o amendoimzinho vem também.
Não. Se chegar vem o amendoim, também. Já tô feliz.
Vem também. 1h25, vamos dar uma girada na mesa aí, vamos ver, Rodaica. Bota pra nós, e bota uma pra nós, Rodaica.
Boa tarde. Na última sexta, dia 22, ouvi a Rodaica lendo o e-mail de um ouvinte que contava que em 2009 o Féter ameaçou dar um soco na cara dele. E aí eu me lembrei do quanto eu sou tonta e me arrependo de não ter feito o mesmo na seguinte situação.
Queria ter dado um soco.
Estávamos eu, meu marido e o nosso filho no bar do meu sogro com alguns familiares. Aí uma pinta olhou lá pro meu filho e elogiou a beleza do meu filho com a seguinte frase: ai, é lindo como o pai.
Oh. Yeah.
Aí a tonta aqui só ignorou. Mas por que esse delay todo pra dar essa risada?
Que lembrou?
Que ele lembrou de uma situação que aconteceu com ele.
Eu achei engraçada a tua expressão quando tu leu a frase, é lindo como pai.
Mas a expressão veio junto com a frase, você não permanece.
Mas é que eu processei lentamente.
Ah, tá.
Ele tá ouvindo o programa no Premiere, né? Tem um atrasinho, tem um delay.
Não te preocupa, Alemão, que nós vamos te defender.
Obrigado, meu tio, obrigado.
E aí a nossa ouvinte, ela continua o e-mail escrevendo o seguinte: a tonta aqui só ignorou na hora, mas quando eu lembro, eu não me perdoou por não ter dado nos dedos daquela mulher. Pelo menos concordado com o que ela disse. Ela deu em cima do meu marido, na minha frente, e eu deixei isso passar. O meu marido, ele não é dormente assim. Ele logo solta um: quem que tu tá olhando aí, ô seu? Aí vem
Paula Estrela.
Palavrão qualquer.
Loki.
A minha pergunta é: a nossa musa, o que que a nossa musa faria nessa situação?
Nossa musa é muito bom, cara.
Responderia sem descer do salto: eu amo vocês. Me lembro que há 3 anos perdemos um ente querido e na madrugada gelada do velório dele, eu escutei os programas que havia perdido durante o dia e vocês me acompanharam no momento importante. Forte abraço da Ana.
Aí, Ana.
Madrugada de velório.
Aí, Musa, o que que tu faria, Musa?
Chega uma mulher, olha pro Theo, olha que lindo esse menino.
É a cara do pai. Eu já ouvi isso, sabia? Não é verdade, que Alexandre.
Quem falou isso, Pedro?
Foi por isso que eu ri.
Você... Mas com um delay também.
Mas com um delay, não tem
problema. É que ele demorou pra lembrar.
Não falei da tua risada, eu falei do delay.
Sim. Mas o que que tu fez? Eu não lembro o que que tu fez.
Eu concordei, agradeci. É tudo meu, entendeu? Filho é meu, marido é meu, não tô preocupada com o que a outra tá achando.
A linda não tá de salto, ela tá com o meu sapato preto.
O que houve, Rafinha?
O sapato preto, né, Rodaica? Bonito.
Tô com ele, tô com um deles, inclusive.
Ai, que loucura, rapaz. 1h28, dá uma giradinha na mesa, manda pra gente, pretinhobasico@atlantida.com.br.
E-mails aqui.
A sua participação. Manda então aí, Rafinha.
Fala, pretinhos. No PB de hoje, dia 25, portanto, ontem, quando falaram do Donald Glover como aniversariante, o Rafinha falou que o Childish Gambino, que é o nome musical do Donald, e todo mundo tirou sarro dele. Mais uma vez, ele estava certo.
Não.
Falaram do filme Prenda-me, Se For Capaz, o Pedro, com aquela certeza de sempre, falou: Scorsese é foda, sendo que o filme é do Steven Spielberg. Até mais, Michael de Brusque. Aí a música.
Tá aqui, ó, o Childish Gambino.
Jesus America.
O clipe é mais legal que a música, na real.
As duas conversas.
Ah! chegando, mas ela não.
Obrigado,
não
Donald.
Não aconteceu. Clube.
Ai, que loucura. 1h29. Vai ter gaúcho no octógono hoje. O gaúcho aqui de Porto Alegre, ali da Lomba do Pinheiro. Vinícius Oliveira, o Lock Dog.
Lock Dog.
O Vinícius Lock Dog Oliveira, 27 anos. Atleta da equipe Sombra Team. Faz hoje sua primeira luta em Las Vegas.
Não vai fazer sombra pra ninguém, esse
Magrão. Às 8 da noite, o Lock Dog vai ter pela frente o mexicano Victor Madrigal na divisão peso galo. A luta vale pelo Dana White's Contender Series, que é um reality show que leva o nome do cartola do UFC e premia lutadores escolhidos pelo próprio Dana White com um contrato no UFC, o maior evento de MMA do mundo, de mix de artes marciais. E nesse e em todos os desafios do Lock Dog e de toda a equipe Sombra Team, tem a parceria do Mr. Jack. MrJack.bet. Acessa agora ou aponta o teu telefone pro QR Code aqui na nossa live que tá aparecendo aqui com a... Como é o nome dessa moça?
Débora
aí,
Seco. Né?
Débora Seco. Débora Seco. Vocês vão entender.
Todo dia a mulher deve estar ali com o negócio na mão.
Vocês vão entender.
E aí hoje ele não sabe o nome da moça.
A diretora de marketing do MrJack.bet chama-se Débora de Oliveira.
Sim.
E aí me deu uma bugada.
Nossa amiga Débora, querida.
Nossa amiga querida.
E essa é a Seco.
Essa é a Seco.
A Débora é a de Oliveira e essa é a Débora Seco, atriz.
Vamos torcer hoje à noite. Vamos torcer hoje à noite pelo Lock Dog.
Eu peguei também.
Sério, cara? Por que vocês fazem isso comigo?
Foi tu que começou.
Mas eu sou sincero, eu buguei o meu cérebro. Eu olhei pra tela, vi que era Débora e na hora me veio o de Oliveira na cabeça.
Isso.
Por isso que eu perguntei, Débora, como é o nome dela?
Daí eu vou te dar uma dica, chama só de Débora.
Débora, tá bem, tá chamada Débora.
É o nome da moça.
Vamos nós aí, faz uma fezinha ali no MrJack.bet. Vamos ganhar uma graninha com o Lock Dog na noite de hoje contra o Victor Madrigal, que vale pelo Dana White's Contender Series. Tá dado o recado.
Legal o sobrenome do rapaz, hein?
Qual, Madrigal?
Madrigal.
Madrigal.
Isso aí dá uma saudade.
Nós tínhamos
não existe mais o Madrigal?
Não.
Nós tínhamos um time de futebol, lembra?
Ah, é o Madriga, né?
O Real Madriga.
Real Madriga.
Que a gente terceira usava camiseta. A terceira camiseta do Real Madrid, que era aquela rosa,
legal.
Lembra?
Ah, aquela, legal.
E pô, ainda tem aquela camiseta de
recordação. Pô, a minha roubaram, vocês olha que quem? Loucura. Não, nós, nosso timezinho da HD.
Ah, vocês achavam que tinha um time.
Não, nós tínhamos um time.
Não, nós tínhamos.
Nós tínhamos um time.
Pelo amor de Deus, se quebravam toda semana, era hospital.
A gente passou o rodo em todo mundo que quis jogar com a gente.
Passou o rodo nas enfermeiras no hospital, só se for, que quebravam toda semana.
Clima.
Eu nunca fui.
Eu nem tô falando no mau sentido, eu tô falando no bom, que tinha alguém pra atender, porque era lesionado toda semana.
Nem era.
Toda semana tinha um lesionado.
Era demais.
Que legal, vocês tiveram lá barca. Vocês davam umas dicas legais, assim, né? Porque daí vocês sempre diziam pra molhar um meião na pia do lado do vestiário, botar uma chia dentro do tênis.
A gente nunca traiu pra deixar de jogar bola.
Deixa eu te falar uma coisa. Isso é sério que eu vou falar.
É sério?
Naquela época lá, daquele futebol que durou quase 20 anos, nada era mais importante...
Não durou
do
quase
que...
20 anos.
Durou quase 20 anos, sim, senhora.
Não.
Então tá, vou discutir com quem nunca jogou uma bola com a gente lá durante esses 20 anos quase.
Bom, mas eu via tu ir.
Nada era mais importante do que jogar aquela bola.
É verdade.
Isso aí. Pai, a pior coisa que tem é o brother que diz que vai jogar e não vai.
É. O cara vai sair com uma mina.
Exclui.
Ah, vai a merda, Mangolão.
Não é mais convidado, tu não vai mais.
Bah, era bom aquilo, cara.
Ah, era bom, sempre voltar com isso.
Vamos voltar?
Voltar, vamos jogar bolinha.
Vocês já passaram.
27 minutos para as duas, vamos ver aí o...
Oi, meu irmão, ué.
Da Pena.
E aí, velho, como é que tá,
como
meu irmão?
Como é que tu tá, Da Pena?
Ah, eu tô aí, né? Chuva me atrapalha muito.
Por quê, Da Pena?
Pneu escorrega, eu tô próprio pneu pra bicicleta, meu irmão.
Pneu da mountain bike.
Ai, ai, meu irmão,
só comprar o antiaderente.
Quem?
Tem pneu pra andar na chuva.
Eu vou comprar um desse. Fica tranquilo aí, meu irmão. Agora eu quero ver se eu vou a Itajaí agora de bicicleta. Marquei o...
Itajaí?
Vai pra Itajaí de bicicleta?
É, baixei o aplicativo aí que só tem o pessoal do meu peso, né?
Tá, mas tu vai transportar a bicicleta de avião até...
Não, eu vou pedalando, né?
Ah, tu vai pedalando.
Boto meu...
Quanto tempo tu acha que tu leva até Itajaí pedalando?
Ah, pedalando às 2h30. Né? Vou ouvindo umas cavas.
Vamos pra cima.
Agora eu tô ouvindo umas cavas.
Mascavinho.
O anjo do céu.
que trouxe pra mim.
Voz do Basquiat, velho. Ó, destaques aí do Brasil, gente, logo mais aí o caso aí da mãe que tentou registrar um nascimento. Mas o cartório só registrava Silvas, Pinheiros e Pintos. Essa demora.
Não, é boa. Eu gostei.
E aqui agora eu vou pra me queimar, que assim, a boa era a primeira. Vamos lá. Atendente clínica de reabilitação é demitido. Quando ele se despediu do usuário recuperado, ele falou: obrigado e volte sempre. Perdeu emprego aí, meu irmão. Vou nessa aí, Alexandre. Aquele abraço aí, meu irmão. Vou
obrigado,
lá que eu...
obrigado da pena. Volta sempre aí.
Mas vou aí, né, meu irmão?
Volta sempre. Vamos ver, professor. Bota uma parada, professor. Piadinha, piadola.
A filha única finalmente casou e os pais, sempre zelosos e preocupados, chegam pra ela antes da lua de mel e dizem o seguinte: filha minha, minha filha, estamos bem preocupados com esse momento que se aproxima. Por causa disso, seu pai e eu estaremos por perto, juntos, da parede do quarto de vocês. Se porventura você estiver gostando, você canta: isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom. Mas se estiver doendo, aí você canta o hino nacional pra eu e o pai saber. Minha filha, por favor. E lá pelas tantas, na madrugada, os pais dela, colados com o ouvido na parede do quarto, escutam sob a melodia do hino nacional: isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá muito bom! E era isso a piada.
Não.
Sim.
Eu acho que faltou explicar como é que era a melodia do hino.
Acho que faltou a melodia. Era: isso aqui tá muito bom, tá muito bom. Isso aqui tá muito bom, tá muito bom.
Esse acabou.
Isso aqui tá muito bom, tá muito bom.
Caros pretinhos, não me identifiquem. Moro na China há 6 anos.
Na Ásia.
E tive diversos relacionamentos com chinesas. Segue minha última aventura. 2 meses de namoro com uma moça de uma cidade vizinha, 30 quilômetros de distância. Nos víamos todos os finais de semana. Uma semana no meu apartamento, outra semana no apartamento dela. Após muita conversa, achei que havia encontrado a mulher dos meus sonhos. Durante uma bela noite de sexta-feira, acordo com minha porta sendo derrubada por alguém.
Ué?
Desnorteado por despertar no meio da madrugada, eu abro a porta e tem um magrão de uns 30 e poucos anos que entra no apartamento e começa a falar coisas em mandarim que eu não conseguia entender. Após alguns minutos, minha mente encontrou o caminho do corpo e me toquei que um homem estranho entrou no meu apartamento e começou a me falar coisas sem sentidos. Sem sentido? Peguei o magrão pelo pescoço e joguei pra fora do apartamento. Um minuto depois, minha suposta namorada me liga dizendo que o homem era o marido dela.
Aê! Aí tudo fez sentido.
Oh, Jack Chan.
Fiquei sem palavras. Como pude, ou como não pude, descobrir em 2 meses... que a safada era casada.
Não é assim.
Safada não. Safada não. Não fala isso aí, ela é uma profissional, uma pessoa que tá vivendo a vida dela.
Não, ela não é profissional. Ela é namorada dela, traição. Presta atenção.
Quê? Ela não é profissional.
Safada foi um adjetivo carinhoso que ele usou aqui. Não quer dizer que a mulher seja uma safada.
Não. Ela pode ser uma fada,
uma
né?
Devassa,
safada.
Uma devassa, uma depravada.
Nem sempre é o homem que faz cagada.
Ela é carinhoso.
Pode ser uma fada.
Nem sempre é o homem que faz as cagadas.
Quase sempre é, né?
Mesmo lá do outro lado do mundo, né?
E o amante mandarim, hein? Mandando ali.
Fala mandarim, né? Terminamos tudo por telefone e fiquei com o coração partido. E ficou a lição. Confiança não pode ser dada. Confiança tem que ser conquistada. Grande abraço a todos. E fala pra Rodaica, com todo respeito.
Eita.
Homem é bicho escroto. Mas tem mulher que também é.
Tem. Homens são todos, mulher alguma. Bem poucas.
Ô, Rodaico, isso aí deu um problema na caixa de e-mail.
Ah, eu sei.
Chegou de e-mail por causa dessa...
De homens?
Certamente dos homens, dizendo que não são as mulheres.
A maioria dos homens.
Certamente são homens que não se identificam com esta afirmação. É. E pode haver.
Pode haver.
Pode haver.
Pode haver, mas é que talvez eles não tenham um autoconhecimento tão privilegiado.
Não,
né?
Que talvez eles não se identifiquem mesmo com essa.
Eu e o Feta não se identificamos
com essa.
É que às vezes a gente não se identifica com o que é.
Mas é que acontece, pode ser que eles também não sejam mesmo, né?
É que eu falei muito claramente que em algum momento foram ou serão.
Ah, bom, isso é verdade. Então a gente ainda pode ser, porque nós nunca fomos.
Consequentemente, se a gente for avaliar a vida do indivíduo, entendeu? A gente pode dizer que sim, é.
Claro que sim.
Talvez eu, o Fetter e o Léo, a gente possa ser um dia escroto.
É, eu não sou escroto.
A gente
eu
não foi
legal
nessa vida.
Sou legal.
Ah, isso
sou
quer dizer que não foram ainda?
Não.
Ah, não foram.
Eu e o Fetter?
Não foram.
Eu boto minha mão no fogo pelo Fetter.
Não,
não
foram.
Talvez não. Ai. A mão no fogo,
pera
não.
Peraí, Rafa. Mas
ganhasse.
É, eu vou admitir, eu já fui.
A gente poderia aprofundar.
Eu já fui, eu já fui.
A gente
já
poderia
fui
aprofundar, não, mas não eu vou poupar.
Não, não.
Eu gostaria de aprofundar, Rodaica.
Talvez, Rodaica, a gente já tem escorregado.
Eu ia aprofundar sobre você.
Lá, quem nunca errou, né? Quem nunca errou,
fez um negócio errado.
Quem nunca errou. Eu já fui.
Mas deu um oi diferente. Admito,
não, admito. É que tem um momento da Fórmula 1 que tu acaba indo pra caixa de breta, não adianta.
Não tem.
E dali tu não vai sair. E às vezes é tri bom ficar ali.
Ah, verdade. Pois é, ó, pelo menos admite.
Eu tenho uma charadinha pra fazer.
Então manda charadinha. Aí, ah, tu tem uma charadinha pra fazer. Olha, o maior crítico das charadinhas do Lelê.
Não, mas essa é legal.
Tem o quê? Uma
é
charadinha
é
pra fazer.
Qual é a semelhança, Fetter, de uma cerveja no freezer, um bolo queimado e uma mulher grávida?
Então, são três coisas, é então, isso? Uma cerveja é uma... no freezer, uma mulher grávida e um bolinho bolo queimado.
As três coisas tinham que ter sido tiradas um pouquinho antes.
Ah, daí tu me fudeu, né?
Bah.
Se eu tivesse tirado um pouquinho antes, tinha dado certo. Era nessa.
Exato,
aí.
Exato.
Então eu vou ler o e-mail.
Tira a cerveja um pouquinho antes pra não congelar.
Tira o bolo antes.
Tira o bolo antes pra não queimar.
E
tira o tiquete, vai não
queimar.
Talvez as pessoas quisessem engravidar, né? Acho que a mulher aí não cabe aí.
Tomou aí, famosinho, coito interrompido. Tomou o caminhão do leite.
E agora, Rafinha, sai
daí. Não, acontece, né, Rodaico?
Mas tem. Vai meter mais uma, hein?
Vou meter, boa tarde, pretinhos.
Não, não.
Tá tudo certo.
É o Fominha, né? É o famoso ele.
Ontem eu não fiz o programa, né?
Não fez porque não quis.
Não, eu fui mandado embora.
Foi dispensado. Foi dispensado.
Pela produção.
Foi dispensado. Mas podia ter dito, não, eu quero fazer.
Eu quero fazer. A próxima vez eu vou
dizer.
Vai
obedecer a escala.
Então é. Boa tarde, pretinhos. Me chamo Cecília. É difícil ter Cecília
difícil
feia.
Não é.
Maria
meu
bonita.
Meu Deus, gente.
Tem Cecília feia? Amo o programa e todos os pretinhos.
Sério?
Moro em Floripa, já tem 8 anos, Rodaica, e todos os dias.
Certo seria da gancho pra todo mundo.
E Cecília em Floripa é mais difícil ainda.
Não, e Cecília em Floripa.
Todo mundo escroto, Rodaica.
Eu tô falando, quando eu digo, ninguém me escuta.
Foi muito boa essa aí. E todos os dias saio do meu trabalho, 17, pra chegar a tempo de assistir o programa. Ela assiste a gente.
Olha só, hein?
Mas gostaria de deixar registrado que fico muito triste quando o Rafinha não está no programa. Não acredito.
Não, achamo que fico.
Achamo.
A dona Dora mandou e-mail.
Não, é Cecília de Floripa. Sei que ele atordou o Fetter, mas mesmo assim, eu adoro o Rafinha. Grande abraço a todos os pretinhos. Cecília, obrigado, querida.
Cecília.
Que coração.
You're breaking my heart.
Qual que é essa música?
Cecília.
Não era difícil acertar o
Simon Garfunkel.
Tu sabia que era do Simon
Garfunkel? Eu ia chutar o título.
Tu ouve pagode,
Zan? Tu ouve pagode?
É muito legal, inimigos
cara
do ritmo e quer cantar
Cecília. Ele ouve também, ele gosta de pagar de chique no carro dele.
Ah,
que ele ouve
não acredito
no carro dele
que não tem Cecília na programação
que
da rádio.
O que ele ouve? Barry White, o que ele ouve? Tony Bennett?
Quem?
O Hugo Gomes?
Não, o Gol.
Cecília,
I'm crazy for you.
Não me lembro.
Não é.
Suzana. Suzana,
a Craig, difícil.
É legal música com nome de mulher, né?
Ô,
Carla, eu te. Ou só, Inara.
Cecília.
Inara aí.
Inara.
Essa aqui.
Júlia.
Gostei.
O Fetter numa puta vibe, bem, né? Feliz da vida, e a Rodaica. É. Isso aí é a
cara,
tua música.
É que eu não posso me responsabilizar pelo gosto musical das outras pessoas.
Né? Sem dúvida, Alexandre.
Cada um tem o seu, por isso que cada um tem o seu.
Exato. Cu!
Isso, nariz também.
Ele botou a música da abertura da Copa, né?
E lembrando que.
Waka Waka? Não, botou o Waka Waka da Shakira. Mas como é que começa? Olha as seleções aí, Brasil. Aí a música.
Lembrando que não é a música que exala a voz.
vibe, é a pessoa.
Boa, Amiltinho, agora tu vê.
Ah, nesse dia de chuva tu tem dois pra dar uma botada.
Olha aí, tu vê, Amiltinho. A música, ela não é que a música seja triste. Triste é o momento de quem tá ouvindo aquela música.
Ah, mas às vezes a música te bota pra baixo. É. Às vezes.
Exatamente.
Vai dar um ruim.
16 minutos para as 2 da tarde sobre ter um relacionamento aberto.
Ah, que delícia.
Oi, pretinhos, para manter a minha fama de séria, por favor, não me identifiquem. Diante dos últimos acontecimentos sobre traições entre os famosos e anônimos, resolvi vir aqui dar o meu relato de vida. Sou casada e sou mãe, e por muito tempo mantivemos o casamento de forma monogâmica. Sempre desde criança tive tendência à bissexualidade. Isso nunca foi novidade para o meu marido e sempre conversamos sobre estes assuntos mais delicados e íntimos.
Rafinha bateu palma.
De uns anos para cá voltamos a ter a nossa vida social ativa e numa dessas saídas sentimos vontade de beijar outras pessoas.
Ah, que coisa legal isso daí.
Então decidimos fazer alguns acordos no nosso relacionamento. Quando saímos, podemos beijar outras pessoas. E não rola ciúmes, pelo contrário. Se tivermos vontade, podemos em conjunto convidar esta terceira pessoa para participar de algo mais íntimo.
Ah, e aí, professor? Meu irmão.
Acredito que a maturidade, a confiança e a amizade tenha feito com que o nosso relacionamento chegasse nesse momento. Estes acordos não fazem o nosso relacionamento ser mais ou menos fortalecido, bem pelo contrário, dá um fogo da porra no negócio.
Olha só.
Geralmente prefiro meninas.
Eu.
E ele também, kkk. Também entendo que esses acordos não servem para todos os casais, mas é inevitável, por vezes, mesmo amando muito o parceiro, termos atração por outras pessoas. Não é mesmo, Rafinha? Pergunta ela aqui.
É de concordar. O ser humano, ele tá aí, né?
Alô, Débora Seco. Pode me mandar um Whats, diz ela aqui.
Ah, bom.
Ela sabe o nome da Débora Seco. Porra, também.
Largou lá no alto, lá, régua. Aí não dá.
Beijo a todos. E a Rodaica também.
Ó. Tem uma galera mais evoluída.
Olha aí, ó. Tem uma galera.
Eu não sou tão moderno assim.
Não me convidou pra nada.
É verdade.
Já recebeu algum convite de alguma mulher, Rodaica?
Um guerigueri?
Já.
É.
E aí?
Mas daí é pra...
Não?
Eu não vou expor a minha privacidade.
E aí?
Não vai falar da vida pessoal.
Não fala, não fala.
Fala sim.
Não
Alexandre,
fala.
Eu não vou falar nem pra ti, porque tu também não sabe de nada.
Não
te faz, não te faz.
Pro cara, o cara não fez nada, cara.
Hoje a tua vida tá de...
Tá querendo fazer que participou de alguma
Rodaica,
coisa.
Eu não participei de nada.
Eu não quero participar de nada contigo.
Ai, hoje tá ruim a coisa.
Olha, eu tenho uma opinião sobre relacionamentos abertos.
Vamos ver.
Posso dizer a minha opinião?
Tu é a pessoa que...
louco pra saber.
Eu acho. Inclusive desrespeito a ti.
Se o Fetter cair de costa, quebra o nariz. Tá ruim a coisa hoje.
Eu acho que quando as pessoas se relacionam, que elas têm um relacionamento, né? Uma coisa conjugal ali, isso está fadado a um dia terminar. Mas não necessariamente tu deixa de ter pela pessoa carinho, afeto e até mesmo amor. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que eu amo.
Ah, é verdade. Sim.
Né? E, por exemplo, o Alexandre é um cara que eu vou amar pra sempre na minha vida. Ele certo. É pai dos meus filhos, a gente construiu uma relação, independente de estar junto ou não, eu vou cultivar um afeto por ele.
Claro, sem dúvida.
Porém, eu acredito que entre casais exista um momento que só fique isso, que outras coisas que unem homens e homens, mulheres e mulheres, acabem. Como o tesão, a vontade de outras coisas. E nesse momento, o que que se faz? Se abre o relacionamento.
Aham.
Porque daí tu fica ainda convivendo com aquela pessoa que tu ama. Aham. De um outro jeito.
Não abre mão,
e
né?
Abre o casamento para que possam usufruir de uma vida sexual. Sim. Ativa com outros parceiros. Uhum. Que vão trazer pro casal de novo esse negócio.
Então agora eu vou perguntar. Você é obrigado a te perguntar aqui.
Mas aí é uma escolha. Tem pessoas que escolhem seguir por esse caminho porque querem ficar com a pessoa ainda. E tem outras que preferem separar e buscar o combo completo num outro.
Mas existe,
eu vou te perguntar.
Existe um pedacinho de plástico com uma tarjeta magnética e um chip chamado cartão Black. Esse é o maior elo entre os casais.
Ah, nem vou perguntar mais então.
Pergunta. Te atira que estamos contigo. Te atira que é só a tua mulher que tá no programa.
Nem vou perguntar. Vou fazer um intervalo rapidão.
Acho importante.
Eu ia perguntar que horas são agora.
Ah, sim.
Olha aí. Ué.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
Uma pesquisa publicada pela revista Nature Neuroscience afirma que a atividade cerebral é única, ou seja, ela não é igual em ninguém, assim como as impressões digitais. É cada um com o seu cérebro.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse
elefanteletrado.com.br. Estamos de volta com o Pretinho Básico, 5 minutos para as 2 da tarde. Vamos ver aí, Rodaica. Bota mais uma para mim, galera. Tá adorando que tu tá batendo meu brinho. Né? Vamos trabalhar. Trabalhar. O que houve aí?
Tava assistindo a live do Pretinho dia 22, até que o rapaz mandou um e-mail contando que conheceu a amante na academia, depois compraram um videogame. Isso causou indignação na Rodaica. Ela diz a seguinte frase: todos os homens são escrotos.
É só isso que chega.
Ou se não foram, vão ser. Ela viu bem aqui, ó. Mas todos são escrotos. Bom, eu sou mulher, acredito que não podemos generalizar.
Eu tenho a obrigação de te interromper momento, sério, como teu marido, como teu cônjuge, como alguém que vive contigo há mais de 20 anos. Eu preciso te dizer: talvez fosse melhor tu reformar essa frase.
Climão.
Não, reformar. Reformar. Colocar os pontos temporais na frase. Né? É pontuar com o tempo.
Mas tu sabe que quem eu acho que ainda não foi bem esse papel.
Vai ser. Mas não, se tu disser no tempo presente que todo mundo
homens,
é...
Olha a frase que ela botou até entre aspas. Todos os homens são escrotos. Ou já foram ou vão ser.
Ok, tá. É isso aí que eu queria dizer. É isso aí que eu queria dizer. É isso aí
que eu falei no programa.
Ou nunca serão, né, Rodaica? Existem
nunca
homens.
Nunca serão, acho que não.
Aí nós temos que ser honestos, né? Porque eu também posso dizer que nunca vão ser honestos.
O cara pode ter sido, evoluiu, deixou de ser. Nós somos um exemplo. Nós fomos um tempo da nossa vida.
Que bom que passou.
Evoluímos e deixamos de ser.
Que bom que passou. Que bom. Eu agradeço a Deus. A maturidade chegou, né, gente?
Obrigado, meu Deus!
É que nem o bifezinho livre. Eventualmente no arrozinho integral, aí daqui a pouco vai na macarronada.
Exato.
É tudo uma escolha.
Bolinho de carne. Isso. Vamos ver aí.
Bolinho de carne é bom. Mas ela conta o negócio dela aqui, né? Bom, como eu sou mulher, acredito que não podemos generalizar, pois eu também já fui escrota.
Olha
aí, viu?
E muito mais que o rapaz que fala da amante na academia, com a esposa em casa, eu já tive 6 amantes.
Olha!
Ah, não, mas peraí!
Mas eu conheço gente que já teve 6 amantes.
6?
Não, eu quero nomes, nomes.
Não, não vou falar os nomes.
Liga o microfone. Se tu tiver coragem, eu quero nome agora, vai.
Não vou falar nomes, até porque é mais do que uma pessoa.
Ah, é mais do que uma?
Porque ao longo da minha vida eu convivi com muitos homens do trabalho.
Mas tu conheceu gente escrota, hein?
Poxa, mas olha... Não, mas não, eu não era vítima de nenhum deles.
Ah, ok.
Tá. Aí, né? Porque não vou me colocar nessa situação vendo que a pessoa é assim,
óbvio,
né?
Óbvio que não.
Aí ou a pessoa dá um jeito
era
na
Cecília.
Vida...
Era Cecília.
Não, Cecília.
Que saúde tem essa mulher.
Enfim, continua.
Eu tive 6 amantes, que um preguiça. Para cada dia da semana, organizada. Porque ainda tem o sétimo dia que Deus descansou lá também. Ainda assim, eu chegava em casa depois do Gary.
Do Cat Me Flyzinho.
No intervalo, babá. Olhava no fundo dos olhos do meu excelentíssimo
e dizia:
Eu te amo.
Eu te amo. E ela pode amar, Rodaica.
Pior é que pode.
Claro.
Amantes, um pra cada dia da semana e reservava só um dia pro marido.
Tá bom, um dia com o marido e aí ele ouvia que ela amava.
E ainda dizia assim: sabe aquela bolsa que eu te falei na semana passada?
Esses dias eu li uma notícia que uma menina tinha 7 amantes e ela pediu pra cada um deles um iPhone novo.
Isso.
E
depois,
aí ela vendeu e comprou uma casa.
Comprou uma casa. Tá vendo? Isso aí é empreendedorismo.
E aí, gente?
Isso aí. É empreendedorismo.
entendeu? Que não... Porque daí o cara, ele acha que ele tá sendo escroto, tu já tá dando
não, uma. Não, o cara é burro. Ai, eu peguei uma gata, tô dando iPhone. Ela ganhou de 10 iPhone.
E ficou com uma casa e um iPhone pra ela. Um ela guardou.
Sim, ela guardou.
Um ela não vendeu.
O 15 já.
É que nada iguala a sensação de taquicardia e nervosismo ao chegar em casa depois do ato. Que não é lícito. E olhar pra pessoa e dizer que ama e deitar na cabeça do travesseiro e daqui a pouco o telefone. Será que é? Meu. Será que
mas
é?
Mas professor, tem que tomar o banhozinho quente que limpa.
O banho quente tira
o Rafinha diz que banho quente tira
traição. Vai acabar o programa e a gente tem que terminar esse e-mail aí.
Eu também já fui escrota quando tive um caso de quase um ano com uma pessoa, onde todas as vezes a gente ia pra casa dele. Eu cheguei até a conhecer uma das filhas dele.
Mas daí já é.
Se eu fui escrota, sim, e muito. Se eu me arrependo, sim, eu me arrependo.
Olha aí, bom, pelo menos se arrepende.
Hoje eu sou casada com uma outra pessoa. Não é nenhum dos seis. Não é o ex-marido. Não é o amante de um ano.
Não
é o,
não é o boi bombado.
Mas olha o que tem pra contar essa mulher. Isso é
só
viver.
Só que esse aí, eu não penso em trair. Eu mudei muito em 6 anos. Viu? E acredito que nem todos somos iguais, principalmente mulheres. Acredito que não posso dizer que todas as mulheres são escrotas e pensam, vão pensar ou já pensaram como eu na época que eu traía. Como o indivíduo é único, mas ser escroto não é só sobre ser traidor com o parceiro.
Tá certo.
É também a forma como se trai. E que em algum momento da vida nós já fomos, estamos sendo ou vamos ser escrotos com alguém. Me desculpe se eu estiver errada, mas a Rodaica não é exceção. Tenho certeza que ela se arrepende de alguma vez ter sido escrota também.
E aí?
Me arrependo.
Toma!
Tô errado.
Dependendo da pessoa até...
É a craque.
Não, o problema é dar presente.
Abraço a todos, adoro você. Cara. Eu acho que a nossa ouvinte, ela explanou muito bem o que é ser escroto. Em algum momento da vida, tu já foi com alguém. Mas os homens, eles carregam a escrotice de uma forma superior.
Sim, sim.
Eles são mais escrotos, é uma coisa cultural, entendeu? É, também.
Sim, porque ali é o lugar mesmo, né? Chama-se saco escrotal. É ali.
É isso.
Resumindo, os magrão são tudo mais Josnel, né? São tudo
Josnelson.
São tudo Josnelson.
2:00 PM, bateu o sinal da Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso Pretinho. Mas passa rápido demais quando a gente está se divertindo. O craque do programa para o Circo do Marcos Frota, o gigante brasileiro Mirage Circos. A gente entrega o troféu Magro Lima para a participação da Rodaica nesse episódio. Parabéns, Rodaica. Olha, vou te falar
muito bem.
Muito assertiva a tua participação.
É verdade.
Eu sei.
Vamos voltar logo mais às 6 da tarde. Volta com a gente. Tchau.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.